Make America Great Again.
A taxação foi equivocada.
They'll say, oh, he was chicken. He was chicken. That's so unbelievable.
É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos e parar de falar de desdolarização do comércio.
O que nós precisamos, de fato, é reaver o mercado norte-americano. O Brasil não pode abrir mão do mercado norte-americano.
O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo.
Make
a indústria
great again.
Negociação entre governos, empresas, linhas de crédito, articulações políticas e econômicas. Quais são as saídas para tentar reverter os impactos do tarifaço? A resposta é complexa e envolve vários fatores, ainda mais em um cenário no qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou considerar o Brasil um péssimo parceiro comercial.
A declaração é forte e merece ser analisada sem paixões. O professor de Economia Internacional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Keanu Teles, concorda em partes com a afirmação. Isso porque, para ele, o Brasil, historicamente, é muito fechado.
As mensurações de abertura comercial, que é o somatório de exportações mais importações sobre o PIB, o Brasil está nas últimas posições, assim, é mais ou menos uns 30% do PIB. E isso é muito pouco. E o Brasil tem uma série de barreiras tarifárias e não tarifárias que são extremamente prejudiciais para o crescimento econômico de longo prazo. Então, em um certo sentido, o Brasil, sim, ele seria esse péssimo parceiro comercial no sentido que o Brasil é muito protecionista, né?
Segundo ele, é contraditório o Brasil criticar o protecionismo de outro país, já que historicamente adotou a mesma postura.
É muito engraçado nesse sentido, muito irônico, que o governo brasileiro e o executivo está adotando uma crítica ao protecionismo, né, que é algo que foi e é central, princípio na agenda desse governo, e os Estados Unidos, o governo Trump, está adotando políticas que o Brasil sempre adotou nos últimos 70 anos, no mínimo, né, muito protecionismo, etc., uma visão muito neomercantilista do comércio internacional, condenando superávites ou déficits bilaterais que não fazem o menor sentido para a teoria econômica.
Ainda com relação à negociação, tem outro fator na balança, o de que Donald Trump muitas vezes volta atrás. Esse comportamento é tão recorrente que virou até meme, como explica o professor de Geopolítica, Negócios Internacionais e coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da PUC Paraná, João Alfredo Lopes Niegrai.
O Trump é conhecido por voltar atrás. Eu já falei que ele volta tanto atrás que daqui a pouco o governo volta pro Obama, né? E isso é um pouco do estilo de negociação do próprio Trump, que é empresário, que vem do setor privado e já fez isso em várias outras vezes. Então ele maximiza aquilo que os Estados Unidos podem fazer e aí acaba trazendo outros países para a mesa de negociação e acaba obtendo concessões.
E como se negocia nesse contexto e com quem age dessa forma?
Tendo alguma coisa para oferecer. Então, a negociação com o Trump, ela depende do como e da fala com quem. Há espaço para atenuações setoriais, especificamente no caso do tarifaço em relação ao Brasil. Há espaço para listas de exceção. O fato da Casa Branca já ter isentado aí pelo menos 700 itens, isso não é altruísmo. Washington alivia onde o preço político doméstico seria alto. Inflação para o consumidor, gargalo de abastecimento e onde há cadeias integradas com empresas americanas. E é assim que você negocia.
A negociação é uma possibilidade entre governos, mas o setor produtivo também busca soluções e tenta negociar por conta própria. O presidente da Incepa, Sérgio Voaden, que também é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, vai para os Estados Unidos.
A gente tem visto boas intenções em alguns casos em fazer a intermediação nessa negociação, mas no fim das contas, a gente acredita que os esforços feitos até aqui foram esforços pouco produtivos, haja vista que vários países já conseguiram avançar em negociação e nós continuamos ficando muito mais no campo do conflito do que no campo da negociação.
O governo do Paraná anunciou a liberação de 300 milhões de reais em créditos de ICMS para apoiar empresas exportadoras afetadas. Linhas de crédito operadas pelo BRDE e Fomento Paraná também são alternativas. Nacionalmente, o governo federal também anunciou o Plano Brasil Soberano, com 300 bilhões de reais em créditos e outras medidas. Sérgio Voaden defende os subsídios, mas entende que eles só funcionam de maneira pontual.
Empréstimos que estão sendo concedidos, os benefícios que estão sendo concedidos eventualmente, eles têm prazo de validade. Esse prazo, quando chegar, pode encontrar as empresas ainda mais fragilizadas do que estão hoje. A solução do problema gerado é destravar a negociação.
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná considerou que as medidas emergenciais são paliativas. O presidente da FIEP, Edson Vasconcelos, cobra a negociação efetiva com os Estados Unidos.
O que nós precisamos, de fato, para a maioria dos nossos produtos, é reaver o mercado norte-americano. O Brasil não pode abrir mão do mercado norte-americano. Então, isso para nós é importante calibrar, que as ações são importantes, inclusive elas provavelmente terão mudanças ao longo do tempo, mas o que nós precisamos, de fato, é a reabertura do nosso mercado com competição mínima.
O presidente da OCEPAR, José Roberto Hicken, considera que o maior prejuízo da falta de negociação é a instabilidade.
Toda vez que se provoca uma instabilidade no mercado, por qualquer razão, gera uma consequência direta e indireta. Tem que deixar fluir o mercado. O mercado funciona bem se ele estiver livre entre as pessoas, entre as empresas, entre os países. Porque país não exporta ou importa para país. Exporta e importa para empresas e consumidores. Precisaria continuar negociando.
Repórteres Felipe Armata
e Graziane Giacomini.